Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 13 de maio, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para as principais movimentações desta semana, nós temos na Europa as bolsas sem uma direção única. Das que a gente acompanha aqui, nós temos Londres subindo 0,07%. Paris caindo 0,19 e Frankfurt na Alemanha caindo 0,11. Já os futuros norte-americanos, nós temos o S&P 500 subindo 0,12, Dow Jones caindo, não, perdão, subindo 0,07 e a Nasdaq subindo 0,21. O mercado, pessoal, que deve aí ter como grande, né, maior repercussão nessa semana, os dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que serão divulgados na próxima quarta-feira. E obviamente, pessoal, que esses dados são importantes, levando em consideração que na semana passada nós tivemos aí uma soma aí de dados que mostraram uma certa desaceleração da economia nos Estados Unidos. E ao ponto de que, se esse cenário se confirmar de desaceleração da economia norte-americana e se somar a uma inflação ainda persistente, ou seja, acima da meta, do Fed, do Banco Central Norte-Americano, a gente poderia convergir para aquele cenário de estagflação, que é um cenário bastante aí temeroso, muito negativo, pois você esse cenário exige ainda uma política monetária contracionista, ao mesmo tempo em que nós temos sinais, fatores e evidências que mostram uma economia desacelerando, o que poderia ser então muito ruim para os ativos de risco, por isso esse tom de cautela. E quando você joga isso dentro de um cenário em que a maioria das bolsas globais, olhando para o mundo desenvolvido, então eu falo de Europa e Estados Unidos, que são próximos das suas máximas históricas, realmente aí é um cenário bastante desafiador. Outros indicadores que a gente acompanha aqui, nós temos o dólar index DXY, uma leve baixa, 0,02 de queda, 105,28. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,5% a 4,48. Bitcoin subindo 2%, 62.400 dólares a unidade. Então essas são as principais movimentações que nós temos nesta segunda-feira. Além, pessoal, da inflação nos Estados Unidos, o mercado deve acompanhar nessa semana dados de PIB e emprego na região da zona do euro, que também serão divulgados na próxima quarta-feira. Vários dirigentes do Fed falam durante essa semana e na China nós teremos aí a decisão sobre taxa de juros por lá, dados da indústria e do varejo, que serão divulgados nos próximos dias. Então, pessoal, uma semana bastante importante em termos de agenda macroeconômica que vai ajudar o mercado a balizar aí o seu cenário, suas expectativas e assim tomar suas decisões. Novamente, pessoal, só desculpa se repetir aqui tantas vezes, mas o grande desafio que eu vejo em termos de narrativas, de cenário para o mercado, que vai permitir ou não, se o ano de 2024 vai ser um ano positivo para as ações, é o que eu já até comentei em outros morning calls. Se num determinado momento houver espaço para redução da taxa de juros e que isso venha a impactar o menos possível a economia norte-americana, melhor para os ativos de risco. As bolsas, as ações comemoram, o investidor segue o jogo. Agora, se a gente convergir para um cenário em que a economia norte-americana desacelera e o Fed não tem espaço para reduzir a taxa de juros, porque nós teremos, né, teríamos uma inflação ainda persistente por lá, isso converge para um cenário muito negativo. E quando você tem novamente ações nas máximas históricas, significa dizer que ainda existe um certo otimismo aí por parte do mercado. Beleza? Então, esse é o principal desafio para este ano. E quando a gente joga aqui para o Brasil, pessoal, a gente fica à mercê também dessas movimentações. Enquanto não houver sinalização aí de queda de juros lá fora, a gente fica largado. E a nossa situação piora a cada dia que passa, em que nós não temos, por exemplo, reformas, não temos uma sinalização fiscal positiva. Então, tudo isso contribui para o Brasil ficar largado, ficar de escanteio. Tá bom? As ações brasileiras estão baratas, estão em preços atrativos, isso já há muito tempo, mas a gente precisa fazer a nossa lição de casa, que, na minha opinião, acho que seria olhando para esse cenário, tanto interno quanto externo, o ponto mais difícil, tá? Não consigo enxergar uma mudança aí de narrativa do governo, da maneira como que eles encaram as coisas, como eles tomam as suas decisões. Então a gente fica à mercê, infelizmente, do que for acontecer lá fora. Tá bom? Então, esse é o desafio que nós temos para 2024. Falando agora das commodities, olhando para o petróleo, o contrato negociado em Nova York sobe 0,36. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, subindo 0,28. Em Nova York, a precificação do contrato de petróleo por lá está em torno dos 78, quase 79 dólares o barril, e o Brent, 83 dólares o barril. Em relação ao petróleo, o mercado segue avaliando as perspectivas em relação à China, né? Afinal, o sentimento do investidor melhorou em relação aos resultados econômicos por lá, e também segue acompanhando a intenção da OPEP+ em prolongar aí as restrições de oferta, que vai ser decidido na sua próxima reunião. Em relação aos metais industriais, nós temos o cobre avançando em 25, níquel subindo 0,63. Tivemos um dia bastante positivo, alta de mais de 2% para o minério de ferro na Bolsa de Singapura. No caso, o mercado de metais industriais avança com a notícia aí sobre o plano de vendas de títulos especiais ultralongos pela China, o que acabou melhorando aí o sentimento em relação ao país, que acabou sendo prejudicado recentemente aí por dados mais fracos no final de semana, e também sobre a informação aí que os Estados Unidos deverão aumentar as tarifas sobre veículos elétricos chineses. Então, movimento positivo para minério de ferro na China. Nesse cenário, pessoal, existe, obviamente, um viés mais positivo aqui de desempenho para a Bolsa Brasileira, levando em consideração a alta do petróleo, a alta do minério de ferro. Isso ajuda bastante aí Petrobras e Vale, que são duas empresas de maior peso aqui do índice Bovespa. Falando agora sobre o Brasil, sobre a agenda macroeconômica, nós teremos hoje a divulgação da pesquisa Focus. Ela que traz as expectativas dos principais economistas do país para a taxa de juros, câmbio, relação dívida PIB, dentre outros. Obviamente que o mercado deve se voltar aí para as projeções de inflação, diante aí do receio, né, de piora aí das estimativas e com temor aí de um Copom um pouco mais brando aí no combate à inflação, depois que o Roberto Campos Neto sair no final deste ano. Aqui no Brasil, os juros futuros que operaram bastante pressionados aí por conta da movimentação das taxas de juros nos Estados Unidos, depois aí que as expectativas de inflação acima do esperado por lá, e também numa extensão aí da alta vista na sessão anterior, ou seja, da quinta-feira, depois da decisão do Copom, foi aquilo que eu comentei com vocês. A ala que foi indicada pelo governo era favorável de um corte de 0,25, e os outros membros, que acabaram sendo maioria, né, por conta do voto de Minerva do Campos Neto, acabaram tendo aí uma decisão aí de um corte de 0,25. Tá? Então, isso mostra, isso transpareceu para o mercado de que no próximo ano, com a saída do RCN, será que o BC vai tomar uma atitude técnica ou vai ser influenciado pelo governo? Isso acabou pesando aí bastante sobre o mercado de juros, que acabou resvalando aí sobre o mercado de renda fixa aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né? O mercado hoje ele está dividido em relação à próxima reunião, teremos mais um corte de 0,25, uma manutenção da taxa de juros, e a depender de como evoluírem as coisas, pessoal, pode ser que o mercado comece a precificar que já acabou. O que nós tínhamos aí de queda para a Selic em 2024 já foi decidida na última reunião, tá certo? E obviamente, né, conforme o mercado avança, né, futuramente teremos a indicação de quem vai ser o novo presidente do BC. Ele poderia projetar cortes de juros aí adicionais, mas isso, pessoal, é um mercado em que a parte curta ela fecha, né? Porque você tem essa expectativa de uma política mais dovish, ou seja, mais propensa à redução de juros. Só que isso poderia minar aí o sentimento do mercado sobre o combate à inflação, fazendo com que os vencimentos mais longos, ou seja, a taxa, qual vai ser a taxa de juros daqui a 6, 7, 8, 9, 10 anos, isso acabasse sendo elevado aí por conta de decisões que, na opinião do mercado, poderiam ser erradas no curto prazo. Beleza? E para a gente encerrar aqui, pessoal, a gente segue aí nos próximos dias com a reta final da temporada de balanços aqui no Brasil. Muitas empresas ainda vão divulgar os seus números, ou seja, agenda aí bastante carregada. Para hoje, nós teremos Itaúsa, IRB Brasil, Azul, Natura, Raízen, Ânima, Even, Grupo SBF, que é dono da Centauro, Rappi Vida, Melnick e Track and Field. Essas empresas aí divulgam seus números hoje após o fechamento do mercado, referente aí ao primeiro trimestre de 2024. E claro, pessoal, o resultado mais aguardado do dia vai ser o da Petrobras, em que é esperada que a companhia apresente uma queda no seu EBITDA, ou seja, potencial de geração de caixa em relação ao trimestre anterior. O número esperado é algo em torno de 13 bilhões de reais. Além disso, pessoal, espera que a Petrobras anuncie aí dividendos, que podem ficar entre 3 a 3,5 bilhões de dólares. Desculpa, tá? Acho que não sei se eu comentei certo aqui, mas só para garantir, o EBITDA esperado da Petrobras não é de 13 bilhões de reais, é 13 bilhões de dólares. Esse é o resultado esperado para a companhia. A gente teve mais cedo o BTG Pactual divulgando o lucro líquido ajustado em linha com as expectativas do mercado, e a CEMIG, que na última sexta-feira divulgou receitas acima das expectativas. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. No caso, o mercado segue então em compasso de espera dos dados de inflação nos Estados Unidos, que serão divulgados na próxima quarta-feira. Aqui no Brasil, reta final para a temporada de balanços, expectativa de um dia positivo hoje, levando em consideração que lá fora, nos Estados Unidos, temos um leve viés de alta, e a alta das commodities, obviamente, ajuda bastante as empresas aqui do Ibovespa. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!